Eu cego fui agora. Já perdido, ele me achou. Subi de... Vamos receber o servo de Deus.
Abençoe cada um nessa manhã, nessa noite, aliás, em nome de Jesus Cristo. Você poderia virar para o seu lado e olhar para a pessoa que está ao seu lado e olhar para o seu rosto e dizer: Jesus ama você e eu também. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tomando nossa Bíblia, vamos fazer a leitura dessa noite, começando no livro de Mateus, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 10. Versículo 16. Onde temos a seguinte leitura: E eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Nosso Deus e nosso Pai, estamos gratos a Ti, Senhor, pela Tua imensidão de misericórdia, ó Senhor, pelo qual Tu tens estendido em favor dos Teus filhos. Nessa noite estamos na expectativa de que Tu, Senhor, há de ser benigno novamente com nós, repartindo para nós o alimento espiritual para nossa alma e para o nosso ser. Vem, Senhor, vem ajudar o Teu povo, vem ajudar os Teus filhos nesta era tão negra, onde há tanta maldade, tanta coisas ruins, Senhor. Tu és aquele que nos conforta, nos fortalece, nos guarda e nos dá a alegria do Espírito Santo. Vem, Senhor, e ensina-nos, ó Senhor. Transforma nossa alma e o nosso coração. Nós nos rendemos a Ti nessa noite. Vem, Senhor, cobre-nos no Teu sangue, nos lava nele e nos deixa estarmos na presença daquele que vive e reina eternamente. Oh, nós Te rogamos no nome de Jesus Cristo. Podeis assentar, irmãos. Eu quero tomar esse tema, irmãos, um tema bastante simples, mas de bastante importância para o cristão. Quero deixar intitulado Deixando de Ser Inocente. Agora, nós olhando para essa escritura, nós podemos ver que Jesus se reuniu com seus discípulos, lá no capítulo 10, né? E reunidos, ele começou a falar-lhes muitas coisas. E esse grande pastor chamado Senhor Jesus Cristo, ensinava muitas coisas para os seus discípulos, assim como hoje ele também continua nos ensinando. Né? Eu creio que em cada localidade Deus tem um pastor. O mensageiro diz que Deus coloca um pastor em uma determinada localidade. E então esse é o pastor de Deus para aquela localidade. É, nós sabemos que Elias, o tesbita, era pastor daquele povo. Eles não o tinham como pastor, mas Deus o colocou e aquele era o único pastor que Deus tinha colocado. Então eu creio que Deus tem colocado também pastores que vêm trazendo a palavra, assim como o grande pastor trouxe para os seus discípulos. Né? Nessa era o Senhor falou com nós através do seu mensageiro, né? Um vaso que ele predestinou e escolheu para isso. Né? Agora nós retornando para aquele tempo de Cristo, né? Olhando para essa escritura, nós ficamos simplesmente um pouco, parece confuso, né? Mas, na verdade, aqui nós podemos ver que Jesus disse para aqueles seus discípulos que ele estava enviando cada um deles, né? Para o meio de lobos. Agora, parece uma coisa difícil, porque ninguém quer problema com lobo, né? Ninguém quer ter problema com o diabo, né? Aleluia. Agora Jesus está dizendo, eis que vos envio no meio de lobos. Veja Jesus dizer, livrem-se dos lobos, né? Fujam dos lobos, né? Se escondem dos lobos. Ele disse, eu envio vocês nos lobos. Oh, irmão, isso realmente nos deixa bastante apreensivo. Mas por que Jesus fez semelhante coisa, né? Enviar suas ovelhas, aqui veja bem, eis que vos envio como ovelhas no meio onde estão os lobos. Então veja bem, se o pastor da igreja lhe desse uma ordem e dissesse, irmão, você vá para o meio dos lobos, tu ia ficar pensando, meu pastor quer que eu seja devorado. Né? Ele quer que eu seja destruído. Ele quer que eu me desvie, eu acho. Eu acho que ele quer que eu vá para o mundo. Vez ele me mandar para o meio das ovelhas, ele quer me mandar para o meio dos lobos. Os lobos comem ovelhas. Né? E, aleluia. Louvar seja Deus. Eu acho que até o pastor Henrique já deve ser um lobo, porque ele está mandando as ovelhas para os lobos. Né? Então, essa seria uma indagação que deve ter passado na mente deles, né? Aleluia. Porém, nós que temos o filtro, o Mombrana fala de uma mensagem, o filtro do homem que pensa, né? Sabe, todo cristão sabe que Deus não pode falhar. Quantos sabem disso, irmãos? Né? Todas as coisas que Deus faz são perfeitas. Então, é perfeito isso. Eis que vos envio no meio dos lobos. Então, Deus não vai falhar, nem o lobo vai comer essa ovelha. E se comer, oh, louvado seja Deus, né? Os cristãos foram comidos por leões, né? Mas não por lobos, né? Aleluia. Então, aqui o Senhor Jesus também nos diz, né? Algo para nós sermos prudentes como as cobras, ou como as serpentes, e simples como pombas. Quantos conhecem cobras? Serpentes? Os outros não? Oh, convido vocês a ir, pelo menos no zoológico, ver serpentes, né? E quantos conhecem pombas? Oh, quase todos, né? Então, duas coisas ele diz para que esses discípulos, ao irem no meio dos lobos, que eles fossem, primeiramente, prudentes como as serpentes. Né? Quer dizer, não como uns tontos, não como uns idiotas, como uns abobados, como uns imbecil, mas como prudentes. Já viu uma cobra idiota? Não tem. Ela é muito sagaz, muito, muito esperta, né? Então, prudentes como a serpente. E simples como a pomba, né? Duas características, então, que deve ter em nossas vidas. Você sabe que uma pomba não faz, em primeiro lugar, muito alvoroço, né? Ela não faz algazarra. Você não vê pomba fazendo coisas desse gênero. Aleluia. E ela não, também não voa para um lago, para um rio, para um açude, para tomar banho. Você nunca vai ver uma pomba indo no lago ou no rio para banhar-se. Porque ela é muito higiênica, a pomba. Você sabe que as pombas são higiênicas, mas elas não tomam banho. Né? Aleluia. Por que ela não toma banho? Porque de dentro dela, no seu organismo, tem algo que sai, um tipo de um azeite, né? E que automaticamente sai de dentro para fora e vai limpando essa pomba. Né? Ela não precisa lavar-se. É algo de dentro para fora. Isso é tremendo. Nós nem vamos entrar nesse assunto, mas isso tipifica o genuíno cristão cheio do Espírito Santo. A limpeza dele não é por fora, é de dentro para fora. Ah, aleluia. Ele sempre está sendo limpado de dentro para fora. Então, devemos ser, primeiramente, como pombas, gentis. Gentis, tá? A pomba é um animal muito gentil. A pomba é um animal que é muito manso, muito meigo. Então, Jesus, sejam gentis, tá? E sejam limpos como pombas, tá? Não fedendo do mundo, né? Não sendo uma coisa, sim, mas limpos e gentis, né? Não entrando em terreno que não corresponde. Você sabe que a pomba, ela não anda com o urubu. Ou pelo menos não se senta para comer com o urubu. Então ela não se assenta em qualquer lugar. Ela procura sempre lugar limpo. Então, como cristão, nós temos que cuidar para entrar em um terreno ou um lugar que não nos corresponde. Porque muitos não são prudentes como as serpentes, né? Mas são ariscos como lobos. Não foi isso que Jesus disse para nós sermos ariscos como os lobos? Lobos é um destruidor. Lobo é aquele que quer ver o teu mal. Lobo é aquele que ataca você, né? Jesus não disse para nós sermos lobos. Não, ele não disse sede arisco como lobos. Ele disse prudentes como a serpente. Totalmente diferente, né? Agora, nós sabemos que a raça humana, né, que todos, eu penso, desde que nascemos, passamos por um tempo que se chama o tempo da inocência. Quando se nasce, entramos no tempo da inocência. E creio que nós devemos estar cuidadosos para chegarmos a ser isentos da inocência. Devemos passar o tempo da dispensação da inocência. Né? Devemos passar todas as dispensações que nos compete a passar nessa vida. Então, a primeira dispensação que houve na raça humana, segundo a Bíblia, foi a dispensação, ou o tempo, né? Ou houve um tempo que se chamava o tempo da inocência. Aleluia. Então, todos nós temos um tempo que nós somos inocentes. Né? Esse é o tempo que precisamos de proteção. Né? As crianças precisam de proteção dos seus pais, porque eles são inocentes. Né? Eles não têm conhecimento nem do bem e nem do mal. Né? Eles não sabem o que é o mal e o que é o bem. É aí onde entra a atuação do pai e da mãe, para guardá-los nesse tempo de inocência e também começar a instruí-los para que eles tenham a revelação do bem e do mal. Aleluia. Porque se você não ensina o bem e nem o mal, né? Aleluia, eles vão ser inocentes toda a vida. Então a Bíblia diz que o pai deve instruir o seu filho no caminho do Senhor, e ele nunca se apartará desse caminho. Isso chama-se sabedoria, instrução que ajuda o homem. Eu creio que nesse tempo o que mais falta é instrução. A Bíblia diz que a instrução, falta de instrução, aleluia, corrompe o povo, desvia o povo. E eu acredito sinceramente que esse povo aqui ao qual eu ministro, eles não podem ser inocentes porque são instruídos com toda a palavra de conhecimento de Deus. Então, a pessoa deve crescer em instrução, ter entendimento, né? Aleluia. E dar oportunidade, né, de ter discernimento, de poder ir até os lobos e saber defender-se. É isso que Jesus quis dizer. Eis que vos envio agora no meio dos lobos. E o que eu ensinei, lá vocês vão ter que usar em prática. Senão você só fica ouvinte esquecido, só ouve, mas não usa a prática. E eu estou desejoso de enviar vocês tudo no meio dos lobos para ver o que vocês aprenderam da palavra de Deus. Foi isso que Jesus disse para seus discípulos. Aleluia. Então, prudente como a serpente e gentil como uma pomba. Aleluia, louvado seja Deus. Eu creio que isso é um terror para muitos pais, terror até para muitos pastores, né? Que tem, logicamente, o pastor gosta de proteger o seu rebanho, né? Às vezes ele protege demasiado, né? Às vezes tem pais também que querem proteger os filhos e protegem demasiado os filhos, né? Ele fica protegendo quando já não tem que proteger. Já tem que estar instruído para se defender. Oh, irmão, não posso, é porque senão vai se perder. Mas o que você ensinou a esse? O que, é, o que o pastor está ensinando a essa igreja? Se ele não ficar cuidando, olha, não pega lá, não olha lá, não vai lá, não pega lá. Não. Mas esse, ele vai se perder, ele não está aprendendo nada. Ele não sabe usar a ferramenta que Deus está lhe dando. Então veja, a palavra inocência é um estado da alma. É uma alma que está limpa de culpa. Isso chama-se inocência. Então nós devemos ter, sinceramente, devemos ter a alma limpa de toda a culpa. E quando nós estamos mal, não estamos tranquilos. Quando tu tem uma alma boa, limpa, quando você está mal, você não fica tranquilo. Até que você se conserte e o sangue de Jesus te purifique daquele pecado, né? Aleluia. Agora, se você toma um menino e ele está em inocência, né? Se ele faz o mal, né? Aleluia, a sua alma não lhe acusa. Por que não lhe acusa? Porque a guarda dele, ou a responsabilidade dessa criança, no tempo da inocência, são os pais. Então ele não, nada lhe acusa. Tu não vê um neném, uma criança brigando ou quebrando e diz, ah, eu me sinto culpado que eu quebrei o armário da mãe. Não, tu não vê isso. Porque ele não tem isso, ele não tem consciência disso. Ou ele tem? Não tem. A louvar seja Deus. Então, o pastor também deve cuidar do rebanho. Você deve cuidar da família. E você deve instruir esse menino, ou instruir essa igreja, para que ela saia do estado de inocência e ser prudente como a serpente e gentil como uma pomba. Veja, é isso que Jesus estava colocando. Agora eu vou enviar vocês no meio dos diabos para ver o que vocês vão fazer com o que eu ensinei. Aleluia. Então a palavra inocência também significa sem malícia, fácil de ser enganado ou de enganar. Você sabe que uma moça inocente, que não está instruída, ela facilmente é enganada e facilmente engana também, né? Moço ou moço, lá quem quer que seja, está na fase da inocência, né? Então uma pessoa inocente, ela é fácil de ser enganada, né? Aleluia. Então nós vemos pela palavra de Deus que a mulher foi enganada lá no Jardim do Éden. E o que é engano? Vamos ver o que é engano. Engano é falar a mentira com a aparência de verdade. Não é assim uma boa mentira? É falar a mentira com a aparência de verdade. Isso chama-se engano. Você pode dizer graças a Deus, igreja? Vocês são inocentes? São culpados? Não somos mais infantis, né? Vamos dizer assim. Aleluia. O que é uma pessoa que está no estado de inocência? Come qualquer coisa. Crê em qualquer coisa, né? Aleluia. A pessoa que está em estado de inocente, é fácil de enganá-lo. Se você é inocente, você facilmente se engana e é enganado, né? Você se engana e é enganado. Se apresenta uma mentira com aparência de verdade, você aceita. Então, isso é a palavra enganar. Aleluia. A palavra enganar também significa induzir a outro a crer e ter por certo o que não é. Veja, às vezes a Bíblia diz que o diabo enganou o mundo inteiro. Aí você diz, o que será que ele enganou? Ele induziu as pessoas a crer e ter por certo o que não é. Aleluia. Então, aleluia. Às vezes a pessoa permanece com a verdade, porém está enganada. Ela está parada com uma mentira. Vejamos, você vê que as pessoas separam pela aquilo que eles creem. Eles separam pela sua denominação. E eles têm base ali, alguma base bíblica. E defendem aquela causa, né? Mas na verdade estão enganados. É isso que a Bíblia chama, né? Aleluia. Então todas as pessoas da denominação reclamam estar certo com o batismo. Que se eles estão batizados em nome dos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, né? E eles morrem até por isso, né? Eles brigam com isso. E tem uns que puxam o facão e revólver para defender isso, né? Porque é assim se tu chegar lá com outro tipo de batismo. Aleluia. O que aconteceu com eles? Eles foram enganados e induzidos a crer por certo aquilo que não é certo, né? Aleluia. E esse batismo trinitário, ele foi criado, ou já veio desde os anos 300 depois de Cristo. E ele está ali parado e defende o que crê. Ele realmente foi enganado, porque estava muito inocente. Você sabe que essas denominações estão com milhões de pessoas lá dentro porque elas estão no estado da inocência. Eles não investigam se aquilo é verdade. Eles simplesmente aceitam tudo que vem como verdade. Por isso essa igreja aqui, se vocês estão em estado de inocência, é porque vocês querem ser enganados, porque vocês têm o suficiente instrução para vocês escutar e examinar, para ver se isso é verdade, o que está sendo anunciado através desse púlpito, né? O mesmo se aplica à deidade, né? Aleluia. Hoje a unicidade, o que é isso, irmão? Os unicistas também foram enganados, foram induzidos a crer que aquilo é verdade, que existe um Deus e esse Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. É uma coisa só, quando a Bíblia não diz isso, mas eles foram induzidos a crer assim e assim por diante, né? Aleluia, louvado seja Deus. Então, quando alguém se põe em pé e defende algo que está errado, isso é lastimável, aleluia, porque essa pessoa foi enganada em algum lugar. Agora, Deus é rico de misericórdia, ele vem e traz a revelação, ele levantou um poderoso profeta para mostrar o meio da coisa entre unicidade, trindade e batismo e todas essas coisas, né? Agora, se a pessoa não ver isso, então não há o que se fazer, né? A gente fica lastimado com essa situação. Aleluia. Agora, o mais triste, irmão, é quando esse povo que é instruído aqui com a palavra defende algo, aleluia, que não é certo. Sabendo a verdade, conhecendo as escrituras, conhecendo assim diz o Senhor, sabe que isso é certo e sabe que aquilo é errado, mas defende o errado como se fosse certo. Isso é mais triste, é mais lastimável, porque essas pessoas insistem em ser enganadas e enganar, né? Aleluia. Agora, esse povo, essa igreja, deveria ser prudente como a serpente. Né? Prudente. Exceto os pequeninos. Exceto aqueles que estão na inocência da fé ainda. Aleluia, que precisam do leite materno. Que precisam de cuidados especiais na igreja. Aqueles novos precisam de cuidados especiais. Eles estão com o coração aberto. São inocentes. Facilmente podem ser enganados pelos lobos, né? Pelos enganadores. Mas por isso que Deus levanta homens, mulheres, para guarnecer essas alminhas, esses bebês espiritual, para que não venha um lobão encher os ouvidos dele e contaminar aquela alma e destruir aquela vida. Louvar seja Deus. Por isso Deus levanta pessoas, levanta diáconos, levanta ministros, levanta senhoras, mulheres que ensinem essas novas a não errarem e assim por diante. Né? Aleluia. Deus levanta guardiões. Guardiões fiéis, né, irmão? Guardiões da palavra. Guardar os filhos de Deus que estão nascendo, que estão recém tomando a sua mamadeira espiritualmente falando, né? Porém, os demais que não são pequenos deveriam ser homens maduros, né? Não ficar assim, será que é, irmão? Será que não é? Mulheres maduras, não ficar, será? Não é? Será que... Isso é falta de maturidade. Isso os adolescentes são assim. Eles não sabem se é ou não é, não? Aleluia. Mas quando somos maduros, quando você é maduro, então você pode ser prudente, porque você está amadurecido. Aleluia. Então você é prudente como a serpente, né? Aí você está seguro, você examina tudo, não vai atrás de qualquer conversa mole, né? Aleluia. Louvado seja Deus. E tudo, nós devemos examinar tudo. Jesus disse, examinai as escrituras. Não só ficam me ouvindo, mas vão lá e examine se isso é verdade. Glória a Deus. Aleluia. Jesus estava dizendo, eu sei que eu sou a verdade. Vocês creem em mim, não? Mas não fico nessa coisa de me ouvir. Vão examinar a Bíblia. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então, quando estamos maduros, agora quando a pessoa não está madura, ela começa a deixar a doutrina, né? Começa a fazer coisas erradas, falta os cultos, né? Tem os cultos domésticos, não tem culto em casa, não tem nem oração em casa, né? Agora a palavra enganar também significa entretenimento e distração. Entretenimento e distração. Quantos tem joguinho em casa para distrair? Hã? Quantos tem joguinho lá na internet, na coisa lá, para distrair, irmão? A palavra enganar significa entretenimento e distração também. Nada contra você brincar um pouquinho, mas se isso tira você de ler a Bíblia, se isso tira de você olhar a palavra, se isso se tira da oração, então é o diabo já ali. Porque ele é o pai do engano. Como é que eu vou enganar esse crente? Vai parar de orar, parar de ler a Bíblia e falar bastante bobagem. Eu vou dar entretenimento, eu vou dar novela. Se não é novela, futebol. E ainda diz assim, você é do time tal, eu sou. Menos de Jesus. Entretenimento e distração é para enganar também. Aleluia, louvado seja Deus. Então, existem muitos irmãos que estão sendo enganados, né? Estão tão entretidos com tanta coisa, distraídos com tanta coisa, né? Nada contra isso. Mas eu quero dizer, quando isso te tira da presença de Deus, né? Irmão, eu tenho, aleluia, eu tenho algumas coisas na internet, eu tenho um negócio de Facebook. Eu estava olhando por um bom tempo, não coloquei nada, para ver quantos colocam coisas de cristandade lá. E é quase zero. Quase zero. Eu disse, mas é muito desaforo. Vamos anunciar Jesus. E comecei a colocar de novo. E é todo dia, Jesus aqui, pega lá, isso, aquilo. Quantos já viram isso lá? Já viram, né?
Só o pastor é o fanático desse grupo aí, né? Ele ama demais Jesus. Eu amo mesmo, né? Você ama demais Jesus? Eu não amo demais, não amo, eu amo o suficiente, devia amar mais, né? Vamos ver aqui Mateus 13 e 18. Diz assim: escutai vós, pois, a parábola do semeador. Isso Jesus novamente falando, o mesmo que diz para ser prudente como a serpente. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse que foi semeado ao pé do caminho. Amém. Somente aí. E no verso 4 também diz assim, no mesmo capítulo: e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho e vieram as aves e comeram-na. Agora veja bem, você vem alguém e ouve a mensagem, ouve a palavra e não entende muito bem, né? Ele vai para casa, foi num culto, ouviu, mas não entendeu muita coisa. Aí vem uma ave lá e come a sementinha, porque a palavra é a semente, né, irmão? Aleluia. Isso sucede porque ele não entendeu muita coisa, ou não entendeu nada. E essa ave são pessoas. Não é um passarinho que vem voando e vai lá e começa a bicar em ti para tirar a semente de dentro do coração, não. Quem é que tira isso? As pessoas no ouvido. E a semente sai para fora. Aleluia, né? Nós temos que entender o que Jesus fala, né, irmão? Aleluia. É possível que você ouviu algo e não entendeu, né? O que ouviu, e vem alguém e diz: ó, irmão, não é bem assim, né? É assado. E também pode ser de outra maneira, né? Esse é a ave, ou a ave, né, que tira a semente, né? Então, a palavra que foi semeada no coração dessa pessoa, né? Aleluia. Essas aves vêm e tiram. E essa pessoa fica infrutífera. Como aqui diz no verso 20, diz assim: porém, que foi semeada em pedregais. Ah, também tem outra aqui, pedregais. O que ouve a palavra e recebe com alegria. Então, falando desse sermão aí, né? É a mesma coisa. É aquele outro do pedregal, é aquele que ouve a palavra, veja. E até dizem aleluia, se batizam, dizem: mas que coisa, eu nunca ouvi nada igual. Né? E fica: bendito seja o Senhor, aleluia, eu a creio. E aqui no verso 5 e 6 diz assim: outra caiu em pedregais e não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra a fundo. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Saiu algo, apareceu algo, porém não tinha raiz. Oh, que lá eu acho que vai dar fruto, né? Parece que vai. Oh, tá indo, parece que vai. Aleluia. Mas como não tinha terra, não tinha raiz, vindo o sol, queimou e secou-se. Aleluia. O que é isso, irmão? As lutas, os problemas, né? Eu achei que vindo na igreja, o cofre do banco ia se abrir para mim. E não abriram. Ficou pior do que quando eu entrei na igreja, né? Aí, ou alguém diz alguma coisa engraçada ou ruim, ele se ofende, né? No verso 21 diz assim: não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra se ofende, né? Não tem raiz e se ofende. Quando vem aflição, vem um problema, né? Ah, por causa da palavra vem os problemas, né? Principalmente quando a pessoa está iniciando, dá esses problemas, né? E aí ele começa a ficar ofendido, né? E alguém me magoou, irmão, né? Aleluia, louvado seja Deus. Eu tenho visto muitos que olham a mensagem da última hora e dizem: oh, é tão precioso essa palavra, é tão tremendo, né? Quando eles vão lá para casa, de volta, depois do culto da igreja, né? Ele começa a ser afligido e criticar: mas tu está indo àquela igreja de tábua lá, e tem um alemão feio falando um monte de coisa, que crê num homem morto, que é um defunto. Alguém disse isso, né? Quantas vezes ouvi: você crê num defunto, irmão? Eu perguntei: você crê na Bíblia? Sim, na Bíblia eu creio. Todos que está escrito aí são defuntos. Não. Que é, Mateus está onde, então? Está é um defunto, né? As pessoas parecem que não enxergam isso, né? Não, eu creio em Jesus, irmão. Você crê porque o defunto Mateus escreveu sobre Jesus. Porque qual é o livro que Jesus escreveu? Me mostra aí. Nenhum. Diz que a única coisa que ele escreveu na areia, ele foi lá e apagou. Não tem nada que escrito, né? Aleluia, seja Deus. Né? Então, a pessoa começa a ser afligida, né? Por causa dessas coisas, né? Aleluia. E para não ter mais luta e problema com a família, né? Ou a igreja, ele disse, eu vou deixar de lado a fé, né? Está dando muito problema. Uma perseguição lá na igreja, uma perseguição em casa. Eu vou deixar a fé, vou pular carnaval. Né? Esse aqui foi plantado o espinho, né? Aleluia, seja Deus. Ou ele começa, você anda com aqueles fanáticos, né? E assim por diante, né? E como ele não tem uma raiz profunda, não tem terra, né? Ali os espinhos sufocam ela e matam a sua fé, matam a sua vivência, né? Aleluia. Agora Jesus disse, se possível, até o escolhido seria enganado. Porque seria muito parecido com a verdade. Veja bem, se possível, o escolhido seria intertido. Se possível, o escolhido, né, de Deus ficaria só jogando joguinho. Mas não é possível enganar o eleito. Aleluia! Aleluia! Não é possível tirar a oração do eleito. Já vem fazer um monte de coisa. Hoje está cansado. Para que orar? Para que isso? Diz que o elegido, o escolhido, ele vai, não. Quem está me querendo tirar a oração? Satanás, tu não me engana e dobra o joelho, Senhor. Só o eleito não é enganado, irmão. Você está sendo enganado para não orar? Você está sendo enganado para não vir aos cultos? Porque não precisa, agora tem internet, irmão. Aleluia. Mas a ordem bíblica é que você esteja nos cultos. Aleluia. Mas Satanás quer te interter, né? Mas o eleito não pode ser enganado. Vocês são eleitos? No verso 22, esse mesmo capítulo. E o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, também sufoca e fica infrutível. Veja, são três estágios perigosos, né? Agora, aí nós estamos, muitos estão aí, né? Tem esse grupo que ouve a palavra, né? Quantos de vocês ouvem a palavra? Vocês todos ouvem a palavra, né? Quantos ouvem os CDs? Aí podem dizer amém?
Amém!
Né? Aleluia! Então há algo que está ali nos CDs, ou até nos DVDs, é para ajudar você, né? Então ali está a palavra, de uma maneira mais fácil de você poder se alimentar e se fortalecer. Porque a palavra de Deus é o poder de Deus. Não é a palavra do pastor Henrique, mas é a palavra do Senhor Jesus Cristo. E ela foi então feita, codificada em vós, para que você ouvindo, porque é somente pelo ouvir que nós podemos receber fé. E aí você ouve, e está aí bastante aí, e eu vejo que bem pouco sai. Irmão, para quê? Eu não tenho aparelho de CD, eu só tenho televisão de 30 polegadas, irmão. Ou 40. Não quero um aparelho para escutar CD, irmão. Eu tenho TV. Irmão, Deus pega o sábio no seu próprio entendimento. O aparelhinho para escutar não dá, mas até é bem grandona, que parece uma parede, dá. Estou rindo, mas é verdade, ou não é verdade. Às vezes eu vejo assim, a pessoa, irmão, eu não tenho aparelho, sabe como é que é? Puxa vida, irmão, por que você não é sincero para Deus? Diga, Senhor, me perdoa, porque lá em casa tem um aparelhão tamanho de um bonde lá. Mas como é a tua palavra? A novela tem a palavra melhor. Cuidado, irmão. Você morre aí. Aleluia. Então diz assim, os cuidados desta vida e o engano das riquezas. A riqueza também é um engano, irmão. Ilude que você vai ser mais feliz do que os demais. Né? Porque a riqueza vai dar bastante entretenimento. Aí você tem dinheiro, aí tu vai andar de barco, de avião, de navio. Nada contra isso, né? Você vai poder ir mais no parque, pago. Dá para ir mais no cinema, irmão. Dá dinheiro. Tá? A riqueza, irmão, agora tem um aparelho de televisão em cada quarto, e na sala e na cozinha também. Entendendo. Vamos botar os pontos no i, irmão. Não quero que vocês entendam mal isso, pelo amor de Deus. Mas a pessoa quer um monte de dinheiro para quê? Para encher casa de TV. Ele precisa se entreter mais do que os outros, né? E outras coisas a mais, né? Aleluia, louvado seja Deus. Veja, só entretenimento e distração. E aí ele tem bastante, né? Ele quer bastante para se entreter bastante. Aí ele vai fazer mais festa. Antes era pobre, não dava para fazer festa, às vezes uma vez por ano. Com aniversário, um bolinho desse tamanho. Mas ele agora, não, agora eu quero ficar milionário. Não estou falando mal disso, não. Estou mostrando o pensamento que ocorre nisso. Não, agora não. Se eu ficar rico, vai ter festa todo final de semana. Interter e comer e beber e jogar e olhar. Menos orar. Nada de oração nessa festa, irmão. Jesus está lá de fora. Em outras palavras, é assim, irmão. Mais ou menos assim. Você pode dizer graças a Deus até aqui, irmão? Não estou falando mal, você está entendendo o que eu estou dizendo, não é? Então o irmão ouve a palavra, crê na palavra, aceita a palavra, diz amém. Porém, o engano das riquezas, a ilusão de que ele vai ser melhor do que os demais. Aleluia. Quando você vê um irmão que trabalha tanto que nem pode vir à igreja, de tanto que ele trabalha, aleluia. Aleluia. Se ele chega a vir ao culto, ele fica dormindo porque está cansado de tanto trabalhar. Durante a semana ele nem vem, né? Está muito cansado. Aleluia. Ele está entertido, irmão. Ele foi entertido pelo diabo, né? Aleluia. Então ele para de vir aos cultos, ele para de orar para ganhar mais dinheiro, né? Arruma mais trabalho, né? Ó, irmão, agora eu tenho dois trabalhos e mais o serão. Então eu não posso vir ao culto, tá? Aleluia. Porque o culto agora, nessa etapa que eu já estou com dois, três serviços, né? Às vezes tem isso, né? Não é tão importante para mim. Que tem mais importância agora é o dinheiro. É isso que a Bíblia está dizendo. Tá? Quantos, por causa do serviço, porque vão ganhar um troco a mais no serão, não vem no culto. E aí ele não vem num, vem no outro, não vem. E daqui a pouco, a sua semente frutifica. É isso? Seca, a Bíblia diz. Seca, né? Outro já diz assim, não faz mal ir em não ir ao culto. Esse eu já ouvi esse papo aí, né? Ah, hoje não precisa, tá? Ele já é eleito, não se perde. Eleito já está salvo, predestinado, antes da fundação do mundo. Então eu vou me sentar e olhar tudo que aparece na TV, porque eu já estou salvo. Aí que está o engano. O salvo é que não faz isso. Ele não pode ser enganado, eleito. Ele não pode ser intertido para tirar da presença de Deus. Por isso, se fosse possível, até o eleito seria enganado. Ia sentar na TV, ficar olhando TV e dizer, não é tão importante ir no culto hoje. Vocês são eleitos, irmão? Eu creio que sim, porque senão vocês não estariam aqui, está em outro lugar lá, olhando o que a Globo está dizendo. Ou outro canal que seja, né? Louvado seja Deus, né? Aleluia. Então, quando ele não quer vir, não vai vir, por isso, por aquilo, ele está sendo enganado e nem mesmo se dá por conta que está sendo enganado. Você sabe que uma pessoa que é enganada, ele não se dá por conta, às vezes nunca se dá por conta, né? Então, ele está sendo distraído e a distração é um engano. Porque Jesus não disse, sejam distraídos como a serpente, porque a serpente não se distrai. Sabia que esse bicho não se distrai? Muito difícil você ver uma serpente brincalhona. Já viu uma? Essa é a brincalhona do pedaço. Eles às vezes até domesticam uma ali e ficam rodeando, mas você não vê ela. Ai, eu quero... Ela é esperta, bobeou, ela pica, né? Aleluia. Agora, por que o diabo está distraindo, irmão? Distraindo para você não amadurecer, irmão. Aleluia. Para você não ser aperfeiçoado. Ele sabe que se você fica distraído, a palavra não pode surgir efeito. E você não cresce. Você fica anão. Anão de Deus. Mas a Bíblia, e ali está o quadro, ali não diz anão, ali diz estatura de um homem perfeito. Não um homem que não cresceu que chegue. Aí ele não amadurece, né? Aí quando não amadurece, ele é infantil, é inocente, né? E quando é inocente, o diabo enrola ele e faz dele um discípulo. Ô, irmão, por que não deu para ir no culto? É porque veio visita hoje, irmão. Eu às vezes vim a visita, agora graças a Deus quase não vem ninguém lá em casa, né? Nem bons e nem maus, nem Satanás não vai por lá agora, né? É porque você não veio, mas é porque veio visita. E aí eu tive que ficar visita. Por que não pegou a visita e veio? Não, eles não queriam vir, então eu deixasse eles lá e vinha. Eu já deixei, se eu não me engano, já deixei gente em casa e fui pro culto. Ah, mas visita, irmão. Me desculpe, mas meu compromisso é com o Ser Supremo, aquele que dá fôlego para mim viver. E eu amo. E deixava a visita lá. Ou levava junto. Ou dizia, então vamos embora que eu tenho que ir. Me desculpe, eu gosto de vocês, mas eu gosto mais de Deus. É tão difícil tratar assim, né? Mais de Deus, não, mas tem que ter amor. Não, esse amor é enganoso. Aleluia. Outros dizem, eu não tenho tempo, irmão, porque tem outras coisas a fazer. Ou, principalmente, eu tenho que trabalhar, irmão. Nada contra o trabalho também. Não vão dizer, ah, o pastor pregou contra o trabalho, eu vou parar, eu vou ficar em casa. Também não foi assim que eu disse, né? Aleluia. Estou ocupado demais para estar ouvindo a palavra, irmão. Aleluia. Aleluia. E outros dizem assim, ah, irmão, não vou ir no culto para não ficar por perto de alguns, entre aspas, irmãos. Que desculpa esfarrapada. Ele não quer ficar no meio dos lobos. Jesus disse, fica no meio do lobo. Não, eu vou sair dessa igreja porque eu não gosto dos lobão que tem lá. Mas se Deus te mandou para o meio do lobo, irmão. E aí você tem toda a armadura de Deus, toda a palavra. E aí vem um lobinho, você puxa aquela espada e... Oh, irmãos, vamos aprender a ser prudentes como a serpente. Aleluia, entender que esse negócio, ah, irmão, eu quero uma igreja, só tem anjo. Mas aqui só tem anjo. Anjo caído e anjo que não caiu. Ah, mas eu só queria uma outra igreja. Ah, irmão, não tem outra, não. Só tem a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela está no meio de lobos, né? Então ele ou ela está distraído. E se está distraído, está enganado. Por exemplo, hoje aqui no culto, eu estou pregando aqui, estou anunciando. Mas quantas vezes você já olhou para o celular para ver se veio um recadinho? Para distrair você. Né? Eu já pego meu celular, largo dentro da bolsa, lá, pode tocar, pode derretê-la, que eu não saio daqui. Né? Aleluia. Aí no meio da pregação, vem alguém e toca. Sabe? Isso é o diabo te distraindo. Porque ele não quer que você amadureça, ele não quer que você cresça, ele quer que você seja estúpido, idiota. Porque permanecer na inocência é idiotice. Aleluia. Nós temos reuniões das irmãs, reunião de oração. Eu vejo irmãs, tem reunião aqui, elas estão sentadas lá fora, lá no outro lado da rua. Não vai na reunião, eu não preciso orar. Mas se Deus colocou a reunião, porque você precisa, sim, senhor. Ou sim, senhora, melhor dizendo, né? Reunião de oração e de instrução para as mais novas, para saber manejar a palavra dentro da sua casa, com seus filhos. Aleluia. Se não fosse assim, não estava escrito que as irmãs mais velhas na fé ensinem as mais novas. Elas devem ensinar aquilo que eu não posso pregar aqui no púlpito. Eu não poderia fazer isso. Por isso, a irmã mais velha vai lá e senta com a mais nova e explica isso para ela. Mas estão intertidas. Ah, irmã, eu estou nervosinha, não vou no culto. E quando está assim, irmão, não há mais vida aí. Porque não há palavra ali. Aleluia. Porque onde a palavra habita, há vida, irmão. Há ânimo, há coragem, há desejo. Porque a palavra é vida. Ela faz tu ir, voltar, e orar, e buscar, e fazer alguma coisa. Porque a palavra está ali. Esse negócio, eu tenho a palavra, me faz dormir. Não é a palavra da vida, não. Aleluia. Louvar seja Deus. Onde não está a palavra, não há vida.